Guilherme Lopes.
Eu já estou até aqui com a matéria aqui da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas. SAMU realiza treinamento de urgência e emergências para profissionais da UPA de Penedo. Eu estou aqui recebendo, tendo o prazer de receber aqui nos estúdios da Penedo FM o Dr. Jonas, que é o coordenador do SAMU Maceió e é um dos organizadores do NEP, que é o Núcleo de Educação Permanente que existe dentro do SAMU. E eu queria aproveitar aqui para agradecer também a presença da Camila, que é a diretora da UPA e também pertence aos quadros do SAMU Alagoas. E, doutor Jonas, inicialmente seja muito bem-vindo, e eu queria que você falasse um pouco de como foi a experiência aqui em Penedo. O que é o NEP? O que é que vocês trazem? Qual a estrutura que vocês trazem para Penedo? Como é essa capacitação? O que é que a população de Penedo pode esperar desse aperfeiçoamento que vocês trouxeram aqui com os profissionais da UPA Penedo?
Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da Penedo FM. É um prazer estar aqui, é uma satisfação estar aqui em Penedo de volta, né? Estive aqui terça-feira para poder falar um pouco sobre saúde, né? Então, o objetivo da nossa capacitação na última terça-feira junto à UPA de Penedo foi visando capacitar a equipe, toda a equipe de saúde da UPA Penedo em suporte avançado de vida, né? Porque é importante a gente ter essa capacitação contínua, né? Porque as doenças cardiovasculares, que incluem parada, caso respiratório, infarto, AVC, é a principal causa de morte no mundo, né? Hoje a principal causa de morte no mundo é a doença cardiovascular. Então o SAMU, junto ao NEP do SAMU, que é o Núcleo de Educação Permanente do SAMU, que é a parte de ensino do SAMU Alagoas, SAMU Maceió, inclusive mandar um abraço para o meu amigo Jordirã, que está à frente aí do NEP.
Que também esteve presente aqui, né?
Isso, que esteve presente aqui na terça-feira, realizando a capacitação. Um abraço, meu amigo Jordirã. Então, o Núcleo de Educação Permanente do SAMU Maceió, ele justamente age dessa forma, capacitando tanto o SAMU quanto algumas unidades do Estado. Então, qual a importância de trazer isso para a UPA e para as UPAs e para os profissionais que aqui trabalham? É poder capacitar a equipe, né, de forma a que elas possam atender a população de Penedo da melhor forma possível, né? Poder recepcionar, atender e tratar de forma que a população saia bem e saia e receba o melhor tratamento que possa ter.
Quais são os tipos de... Eu que já acompanho, já tive a oportunidade, inclusive, com o Dr. Jonathan, de conhecer o SAMU de Pernambuco, né, o SAMU ali da região metropolitana de Recife, e tive a oportunidade de conhecer o NEP lá também, naquela visita. E quando a gente compara o SAMU Alagoas com o SAMU de outros estados, eu queria que você falasse um pouco, porque eu tive a oportunidade lá de, inclusive com o coordenador do SAMU de lá, ele dizer que o SAMU Alagoas era uma referência para ele.
Isso, cada SAMU de cada estado tem sua peculiaridade, né? A gente com atividades bem semelhantes, né? Estruturalmente a gente tem semelhanças, temos um NEP bem estruturado hoje no SAMU Maceió, temos um NEP bem estruturado que proporciona capacitar tanto a equipe de Maceió quanto a equipe de algumas unidades do estado. Então, o nosso SAMU, ele tem muito a contribuir, né? Contribui, de certa forma, muito a contribuir tanto com a população, né? Quanto com a parte de treinamento que foi o objetivo da última sexta-feira junto aqui. O NEP da gente, ele trabalha de uma forma, tem uma equipe bem preparada, estruturada, dando capacitação e possibilitando melhorar o conhecimento de várias áreas nas unidades de saúde, né?
Perfeito. Nós estamos contando também aqui com a presença da Camila, como eu falei, que é a diretora da UPA e também pertence aos quadros do SAMU do estado de Alagoas. E Camila, qual foi o sentimento dos profissionais que trabalham na UPA de Penedo? Gostaram? Foi um momento de rico em aprendizado e um momento de reciclagem para alguns profissionais. Como é que foi isso? Você, como diretora da unidade, que participou também daquele momento, qual é o sentimento que você tem em relação ao curso de forma geral?
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da Penedo FM. Bom, Guilherme, a satisfação dos profissionais em serem capacitados é imensa, né? Os profissionais que realmente querem prestar uma boa assistência para a população sentem uma grande alegria, posso dizer assim, em estar sendo capacitado e melhorar ainda mais a assistência prestada. E para nós, enquanto gestão, né, é muito bom ver ter esse momento, né? Porque, assim, como vocês puderam acompanhar, acredito, pelas redes sociais, além de toda a parte teórica, os profissionais puderam participar, ter estações práticas, participaram de simulações realísticas, né? A equipe do NEP que veio, eles simularam diversos casos para que a equipe tentasse resolver e, naquele momento, interviram, né, de forma positiva para enriquecer ainda mais o conhecimento desses profissionais. Nós tivemos um retorno muito bom, a equipe agradeceu bastante, ficou muito satisfeita. Inclusive falaram que querem ainda mais momentos como esse, né? Então, é uma satisfação imensa para a gente, quanto gestão, para a equipe. E quem tem mais a ganhar, como eu falei no dia do treinamento, é a população, que vai ter uma assistência de ainda mais qualidade, né?
Sem dúvida. E só para deixar bem claro a todos os nossos ouvintes, esse programa de capacitação é um programa que o SAMU do Estado de Alagoas, ele realiza por todo o Estado, né? Ele vai nas cidades levando, e enquanto penedense a gente não podia deixar de trazer esse momento para cá. É um programa que vocês também levam, óbvio, de forma diferente, para secretarias, para outras áreas também, para escolas também. Como é o SAMU... Como o SAMU atua dentro dessas áreas que não são exclusivamente da saúde? Porque eu tenho um caso que eu queria compartilhar. Eu sempre trago coisas que eu já vivi aqui. Uma delas que me deixou entendendo a importância de todos poderem entender um pouco de primeiros socorros. Eu vou relatar uma vez o que aconteceu. Eu estava naquelas equipes de pedal que saem pela cidade, e esse pedal a gente estava fazendo por Maceió. E quando a gente chegou ali no Pontal da Barra, o grupo parou para tomar água, e eu, como nunca fui precavido nessas coisas, não levei água, estava morrendo de sede. Aí eu saí com um amigo de bicicleta para procurar alguma vendinha que tivesse aberto para comprar água. Não estava encontrando, a gente parou. Veio uma pessoa do pedal, super rápido, o local estava escuro e tinha um quebra-mola. A pessoa bateu no quebra-mola, nem viu, voou, caiu, arrastando no chão e começou a convulsionar. Naquele momento ali, foi um momento que eu senti uma impotência tão grande, porque eu não fazia a menor ideia do que eu poderia fazer. O cara começou a se tremer lá, provavelmente bateu a cabeça, não sei, e eu não sabia o que fazer. Eu tive que correr, chegar lá no grupo, que já estava um pouco distante, começar a gritar por um médico, tinha deixado para lá, o médico saiu correndo e fez os primeiros socorros, e que aparentemente era algo que qualquer cidadão poderia fazer, uma estabilização ali, eu acho que tem que segurar a língua ou algo do tipo. E aí, aquilo me fez pensar da importância de a gente ter esses cursos de primeiro socorro, passar a ser obrigatório dentro das escolas. A gente, existem situações que a gente, até mesmo alguém que não é profissional da saúde, pode contribuir, né? E eu queria que você falasse um pouco, doutor Jonas, sobre... como o SAMU tem ajudado nisso, algumas dicas que você, médico, que vê tantas coisas aí, que imagina, o profissional do SAMU vê realmente os grandes problemas, né, no dia a dia. O que é que você pode falar para a nossa população que está nos ouvindo, que possa contribuir com isso? E o que o SAMU consegue fazer em relação a esses primeiros socorros para não profissionais da saúde?
Perfeito, Guilherme. Hoje o NEP do SAMU Maceió é referência em treinamento no estado, né? A gente recebe várias solicitações, treinamento das diversas áreas, desde atendimentos mais avançados até atendimentos mais básicos, como os primeiros socorros, né? E qual a importância disso, né, para a população? Muitas vezes, manobras simples feitas em situações de primeiros socorros salvam uma vida, né? Então, a gente atua como NEP do SAMU Maceió em diversas frentes, né? A gente tem vários programas que levam treinamento em vários locais. Um exemplo é o SAMU nas escolas, né? A gente, o SAMU nas escolas, é um programa em parceria com a Universidade Federal de Alagoas, e a gente leva treinamento para as escolas, ensino fundamental e médio, sobre primeiros socorros, para explicar o que é o SAMU, noção de primeiros socorros. A gente executa algumas atividades de primeiros socorros que possibilitem que qualquer indivíduo possa atuar em uma situação de urgência e muitas vezes salvar uma vida, né? Então, em situações, um exemplo que você falou mesmo, paciente convulsionou na sua frente, o que fazer, né? Isso talvez seja uma pergunta de muita gente dos ouvintes. Então, a primeira coisa que você tem que fazer em uma situação de convulsão presenciada é você tem que colocar o paciente em posição lateral, condição simples que muitas vezes salva. Coloca a vítima em uma condição lateral, coloca a cabeça, segura a cabeça para ele não bater a cabeça no chão, e não coloca a mão dentro da boca da vítima. Não tenta puxar a língua como muita gente imagina.
Que foi o que eu falei?
Tá? Então a gente...
mas aí eu faço a minha culpa. Eu quero fazer um curso desse. E eu preciso.
Perfeito, isso é importante.
Aquilo passou, eu vivi aquilo e eu nunca encontrei um curso de primeiro socorro que eu pudesse fazer.
Perfeito. Então isso é uma condição importante. Por quê? Porque um paciente em convulsão, ele tende a fechar a boca com muita força. Se você coloca o dedo na boca do paciente, você pode ter seu dedo machucado. Então, condição de convulsão, coloca a vítima em condição lateral, segura a cabeça para ela não bater no chão e aguarda a crise convulsiva passar. Em 99% das vezes, em até 5 minutos, a crise convulsiva vai embora. Tá? Isso é uma condição. Tem algumas condições de engasgo, que é importante saber as manobras, né? Que muitas vezes você salva uma vida também com a manobra de Heimlich. Então, é importante você saber fazer. Então, tem várias condições de queda de idosos, como conduzir, como pegar o idoso. Isso são tudo situações que é passado em um curso de primeiros socorros, que é importante a gente abranger em todas as áreas, desde pessoas da área da saúde até pessoas de não que não estejam na condição de saúde, né? Então a gente também no SAMU realiza, por exemplo, treinamento da equipe de higienização, equipe administrativa. Então a gente faz treinamento também em primeiros socorros dessa equipe, porque a gente entende que todos devem ter esse conhecimento.
Perfeito. Camila está querendo fazer uma observação, fica à vontade para a entrevista com vocês dois.
Aproveitando, né, já que entrou nesse assunto, para falar que agora a Secretaria de Saúde lançou ontem um novo programa, né, nas redes sociais, e semanalmente a gente vai buscar colocar situações de emergência, como apresentar, né, como lidar em situações de emergência. Isso foi uma solicitação da nossa secretária Vanina, e a gente começou ontem com um dos médicos e agentes do SAMU, falando e mostrando mesmo como lidar em uma situação de engasgo. E aí vamos buscar semanalmente apresentar situações como essa, como você falou, de crise convulsiva, podemos colocar na nossa pauta para as próximas semanas, como lidar em situações de emergências, né? Você, popular, como fazer. Procuramos fazer uma linguagem bastante popular, né? Sem muito termo técnico, e apresentar com imagem mesmo, com vídeo, para que a população pudesse ter essa visualização, entendeu, Guilherme?
E eu acho muito importante, muito bacana essas parcerias, né? SAMU, governo do estado, SAMU que pertence ao governo do estado, com a prefeitura de Penedo, levando esse tipo de informação para a nossa população. E, Camila, você falou que poderia ser, você falou agora que poderia ser os próximos episódios, né, desse novo programa que vocês criaram, fazer sobre convulsão. E aí eu aproveito para vocês dois, que são profissionais da área de saúde. Quais são as coisas mais comuns que os populares têm certa facilidade, vou dizer assim, para ajudar naquele momento que não tem um profissional de saúde? Eu falei sobre convulsão porque foi algo que eu vivi, que eu vi. Vocês falaram de engasgo, que é outro, mas quais são outras situações corriqueiras que acontecem aí com a população, de modo geral?
Isso. Eu, enquanto médico regulador do SAMU, a gente recebe muita solicitação e muito pedido de orientação também na central, né? Então, o que é muito comum acontecer? Quedas de idosos, além do quadro convulsivo e do quadro de engasgo, quedas de idosos. Então, é uma frequência muito comum, né? A gente, muitas vezes, solicitando, a população liga para o SAMU 92 solicitando uma orientação: ó, meu avô caiu, então o que é que eu faço? Eu deixo ele aqui, eu pego? Então a gente faz algumas perguntas para os solicitantes, né? Como é que está, se está acordado, se tem dor em algum lugar, se tem alguma deformidade em algum membro que possa justificar uma fratura. Então queda é uma condição muito comum, né? Associado a isso também é pacientes que ficam muitas vezes, pacientes acamados, que se encontra com irresponsividade, então a gente dá algumas orientações como conduzir, muitas vezes envia uma viatura ao local e muitas vezes orienta também caso de levar uma unidade de saúde mais próxima, né? Que muitas vezes é a UPA, né? A gente tem um estado hoje que tem uma cobertura grande de UPA, Maceió, interiores, e muitas vezes a gente orienta que os solicitantes levem as vítimas para as UPAs.
Perfeito. Doutor Jonas, eu queria aproveitar...
Ô Guilherme, eu tenho uma pergunta também aqui.
Fica à vontade.
Eu queria que ele explicasse aí, inclusive até a Marta mandou uma hora aqui, para explicar o que é atendimento da SAMU e o que é atendimento dos bombeiros.
Pronto, eu ia... Tá vendo? Por isso que minha professora Marta, eu aprendo bem com ela. Eu estava exatamente pensando em uma pergunta desse tipo. Existem muitas dúvidas, né? Quando chamar o SAMU? E aí depois eu vou entrar na questão do trote também. Eu quero sair um pouco dos primeiros socorros agora e falar um pouco de SAMU. Quando chamar o SAMU?
Perfeito. Então, o SAMU é um serviço de atendimento móvel de urgência, né? Então, ele é um serviço que atua em situações de urgência e emergência. Quando é que eu chamo o SAMU? Em condições de risco de vida iminente, tá? Então, condições de risco de vida iminente. Então, acidente de trânsito, a gente chama o SAMU. Condições clínicas em casa, você tem um parente passando mal, você mesmo está passando mal, o SAMU vai lá atender. Condições de parada cardiorrespiratória, AVC, então... Várias condições clínicas que levam a gente chamar o SAMU, porém são condições clínicas de urgência e emergência, que são condições que têm risco iminente de morte. Tá? Então, existe uma diferença entre o atendimento do SAMU e o atendimento do Corpo de Bombeiros. Tá? São dois serviços espetaculares que se complementam. Tá? Isso é importante frisar. São dois serviços que se complementam. Um não faz o papel do outro. Eles se complementam. Eles juntos fazem o todo, tá? Então, o SAMU, ele tem um atendimento clínico, porque o SAMU, ele tem um corpo clínico de saúde, tá? Então, o SAMU tem médico, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem. O corpo de bombeiros não. O bombeiro tem pessoas técnicas, socorristas, preparados para condições de incêndio, condições de retirar uma vítima presa em ferragem, um acidente de trânsito, afogamento. Eles têm o treinamento para isso. Já o SAMU não tem. O SAMU tem um treinamento para atender uma vítima em condição de saúde, como médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Então são dois serviços diferentes, porém que se complementam. E juntos realmente conseguem fazer um atendimento de excelência.
Muito, muito importante essa visão, essa diferença entre os profissionais do Corpo de Bombeiro e os profissionais do SAMU. Um serviço que se complementa. E então eu acho que responde bem, viu, Nicolas, a esse questionamento. Quando chamar o SAMU, quando chamar o Corpo de Bombeiros. E o Dr. Jonathan deixou bem claro aqui os tipos de acidentes, do que pode acontecer para chamar o SAMU. E aí, Dr. Jonathan, é um assunto que eu não deveria nem ser trazido aqui, porque não deveria existir. Mas, infelizmente, isso existe, é uma realidade e a gente precisa falar sobre isso. Trote. O trote atrapalha muito o serviço do SAMU.
Demais. Infelizmente, ainda é uma realidade o trote, né? A gente tem um número expressivo de trotes diariamente, né? Que muitas vezes atrapalha. O que é que leva, o que é que ocasiona a consequência de um trote? Muitas vezes você manda uma viatura para um local onde chega lá e não existe a ocorrência na realidade, né? Essa viatura que foi direcionada poderia estar fazendo um atendimento real de uma vítima de infarto, de uma vítima de AVC. Então o trote, infelizmente, ainda é uma realidade. Tem diminuído, né, com as nossas campanhas, a nossa política anti-trote, mas ainda é uma realidade. Isso é, inclusive, um apelo que a gente faz à população, que usem o serviço SAMU como um serviço de urgência para casos reais, tá? O trote, ele atrapalha, e muitas vezes a própria vítima, a própria pessoa que faz trote, um dia vai precisar de uma viatura e ela não vai estar, porque muitas vezes foi direcionada para um trote. Então isso é importante.
Doutor, e eu vou até ser mais duro do que o que você está falando. Às vezes, gente, um trote para um SAMU pode custar uma vida, certo? Uma viatura que se desloca para um trote e aí deixa de ter uma viatura para ir para uma ocasião real. E aí, às vezes, uma pessoa pode morrer por causa de uma simples... E desculpa o palavreado, que eu não sou de falar aqui, mas uma brincadeira idiota, uma brincadeira imbecil.
Nós temos diversos relatos de trote, né? O Jonas pode falar melhor que eu aí, que está diretamente na central, mas eu tenho um assim há pouco tempo e aqui em Penedo mesmo, né? Foi deslocado, eu estava no plantão, uma viatura da unidade de suporte avançado, né? Que para quem não sabe, a unidade de suporte avançado é composta por um médico, um enfermeiro e um condutor socorrista, para um suposto acidente fora da cidade. Ou seja, um tempo de deslocamento e quando chegou não tinha, tipo, não aconteceu, né? Aí, às vezes, as pessoas reclamam que quando vai ligar para o SAMU é muita pergunta, é muito questionamento e não entendem os motivos por trás de toda essa triagem, né? Que além de mandar a unidade adequada para o que está acontecendo, a questão de confirmar se aquela ocorrência realmente está acontecendo, né? Porque mesmo com todos os questionamentos que são realizados na hora da ligação, as pessoas ainda conseguem fazer situações como essas. Aí a gente para para refletir. Nesse período que a unidade de suporte avançado estava em deslocamento, se algum popular, de fato, necessitou desse atendimento, ele ligou para a central e foi informado que estava em outra ocorrência, né? Aí, só para complementar e servir de reflexão mesmo para a população, para pensar bem antes de tomar uma atitude como essa.
Perfeito. Aproveitando que temos aqui o coordenador do SAMU, Marcelo, e a coordenadora do SAMU Penedo, eu queria que vocês falassem um pouco sobre números. Principalmente o Dr. Jonathan, que é coordenador de Maceió, que atende aquela região metropolitana ali, a gente sabe da quantidade de atendimentos que vocês fazem. Vocês são realmente grandes heróis. E eu tenho muito orgulho de ter sobre a minha pasta, dentro da Secretaria de Saúde, o SAMU. E, então eu queria que você compartilhasse um pouco, doutor Jonathan, números do SAMU, né? A parte do aéreo. Para quem não sabe, o SAMU tem um helicóptero dentro da sua estrutura, suas ambulâncias, enfim. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Isso. A gente hoje, diariamente, a gente recebe em média 800 chamados da população de pedido de socorro, né? A gente tem uma estrutura hoje composta por vários equipamentos, como ambulâncias, né? Ambulância de suporte avançado, que vai com equipe com médico enfermeiro, ambulância de suporte básico, que vai com técnico de enfermagem, condutor socorrista. Temos motolâncias, que chegam mais rápido às ocorrências. E temos também, como foi citado aqui pelo Guilherme, um helicóptero, né, de resgate, que vai a qualquer lugar do estado de Alagoas fazer um resgate com rapidez, né? Hoje a gente recebe 800, em média de 800 ligações por dia, que isso se reverte, a maioria delas, em ocorrência. Uma parte das 800 são trotes ainda, felizmente, mas a maior parte se reverte em ocorrência e socorro à população. E aí são socorros de vários diversos tipos, né? A gente... várias diversas condições de saúde que a população solicita e a gente vai e atende. Mas, em média, a gente tem em torno de 800 chamados dia. 800 chamados
dia. Só o SAMU Maceió.
Só o SAMU Maceió, que é responsável pela macro-região de saúde 1, que, a grosso modo, é metade de Alagoas.
Eu estava puxando aqui, eu sou fã incondicional do SAMU e eu tenho certeza que... a grande, imensa, esmagadora maioria da população também, porque sabem a importância do SAMU. E esse ano, de 2023, nós vamos completar 20 anos, não é isso? 20 anos de SAMU aqui em Alagoas. No ano passado, foram atendidos aproximadamente 940 mil chamados. Esse ano, a gente supera esse número, doutor? O que é que o senhor acha?
Eu acho que chega uma estimativa aproximada. Aproximada. A estimativa da gente é mais ou menos isso, né? É uma média que se mantém ao longo da série histórica, que se mantém mais ou menos com esse mesmo número, né? Então, em dezembro agora, dia 16 de dezembro, a gente, o SAMU Alagoas, completa 20 anos, né? Desde a sua inauguração, que antes era a Central de Regulação de Leitos. Então, desde a sua inauguração, vamos ter 20 anos de SAMU, com muito atendimento ao longo desse período, muitos momentos positivos para a população. E eu entendo realmente que a população reconhece o SAMU como um serviço essencial, que nunca poderá deixar de existir, né?
Verdade. E falando em SAMU, e aqui deixando de lado o Guilherme Lopes do Em Pauta e vindo para o Guilherme Lopes, secretário executivo da pasta da saúde, vendo a importância, sabendo da importância do SAMU e dentro da nossa linha de gestão, de organizar a saúde, nós passamos dificuldade e os municípios estão passando dificuldade e os estados também pela diminuição da arrecadação. Essa semana nós demos uma grande notícia ao SAMU. Para quem não tem conhecimento, o SAMU tem 35 bases descentralizadas. Por exemplo, Penedo. Penedo é uma base descentralizada do SAMU, que pertence ao SAMU de forma global e, consequentemente, à Secretaria Estadual, à Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas. E nessa semana foram repassadas 10 parcelas para todas as 35 bases do SAMU. Ou seja, os 35 municípios que têm base descentralizada receberam 10 parcelas, 10 competências, inclusive o município de Penedo. Essa é uma notícia que eu trago para cá. O doutor Gustavo, secretário de saúde, comandou esse repasse e nós fizemos através de um pedido feito dessa reestruturação, reorganização que estamos fazendo do pedido feito pelo nosso governador Paulo Dantas.
Bom, Guilherme, você entrou num ponto importante para aproveitar a audiência do Em Pauta para a população aí, repassar mais uma vez informação sobre essa questão da base ser descentralizada, né? Às vezes a população quer ir até a base do SAMU, ou chega a me ligar para o Guilherme, para mandar uma viatura até o local do acidente, da ocorrência. Reforçar mais uma vez, né, que a base do SAMU aqui é descentralizada, ela está aqui para diminuir o tempo de resposta, porém ela é regulada por uma central de regulação, que no caso do município de Penedo fica no município de Arapiraca. Então, qualquer ocorrência é preciso que ligue para 192. Não adianta ir até a base ou ligar para a secretária, para qualquer outra pessoa, que a viatura só será deslocada até o local após essa ligação para 192. Então, acho importante reforçar quando você falou da base ser descentralizada.
É, isso é muito importante, viu, gente? É, existe uma central de regulação. O que é a central de regulação? A central de regulação são pessoas, certo? Servidores, que ficam em uma sala com um computador e um sistema aberto no computador e um telefone. E eles vão recebendo esses chamados e, para ter uma organização, tudo isso sai da mesma base, esses chamados. Porque imagina o que seria 35 locais e você ter que ir ligando diretamente para um telefone de cada dessas cidades. Então, o que é que acontece? O SAMU é dividido em duas macro-regiões, certo? Uma que é o SAMU Maceió, que coordena, recebe todos os chamados de Maceió e dessa macro-região, que é composta por aproximadamente 50 municípios, e passa as ordens para que as centrais, as descentralizadas, as bases centralizadas, vão até as ocorrências. O mesmo ocorre na segunda macro, que é a região de Arapiraca, que coordena e manda todos esses chamados. Então, é muito importante essa observação que a Camila faz. Não adianta, não tem, vou ligar para a secretária ou de saúde do município de Penedo, ou do município XYZ, ou para a coordenadora do SAMU. Não vai adiantar, porque o SAMU, ele precisa sair dessa base central. O chamado precisa sair dessa base central. Por exemplo, se alguém liga para mim, Guilherme, você é o secretário executivo, manda o SAMU. Eu não consigo. Eu vou ter que pegar o telefone, vou ligar para o 192 e vou pedir para que a ocorrência vá para determinado local.
E aí você comete um problema muito sério fazendo isso, porque você não vai ter informações reais da situação do paciente.
Seja, eu vou ocupar, porque é o seguinte, quando você abre o chamado no SAMU, quem já teve a oportunidade de fazer isso, o atendente não é um atendente qualquer, são pessoas capacitadas para fazer alguns tipos de perguntas que definam qual é a gravidade daquele momento, quais são os tipos de primeiros socorros que aquela pessoa já pode começar a fazer. E a partir do momento que uma pessoa vai pedir sem estar no local da ocorrência, você vai estar dificultando muito aquele trabalho. Então, são coisas esclarecedoras, concorda, doutor Jorge?
Isso, perfeito. Então, quando você, só complementando, né? Quando você faz uma ligação para a central do SAMU, quem atende primeiro é um técnico auxiliar de regulação, ele vai fazer um cadastro rápido e rapidamente vai passar para um médico capacitado, habilitado em regulação médica, que vai direcionar algumas perguntas para ou orientar a vítima, o paciente, ou direcionar um recurso, uma viatura, uma motolance ou até o helicóptero. Então, é um médico normalmente que conversa com o solicitante, faz perguntas, sabe o real quadro e manda o recurso ideal para cada caso, né? Vale frisar, é importante frisar que a base centralizada aqui de Penedo é referência na questão de manutenção das viaturas em funcionamento, tá? Aqui, muito raramente, aqui a gente fica sem ambulância, a ambulância quebra como qualquer viatura, qualquer carro, qualquer veículo, mas em menos de uma semana o problema é resolvido e volta a funcionar. Então, vale frisar esse ponto, que aqui é referência nesse aspecto.
Perfeito. São 10 horas, 1 minuto. Nicolas, eu estou com um monte de pergunta aqui, mas elas foram chegando antes durante o bate-papo e praticamente todas já foram respondidas com o decorrer da conversa aqui do nosso bate-papo. Então, eu queria saber se aí você tem mais alguma pergunta ou se todas estão sanadas, né? Aqui eu acho que foi muito produtivo para que a gente entendesse quando chamar o SAMU, sobre questões de primeiros socorros. E aqui eu faço um desafio, viu, Camila, que você vá atrás da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas para trazer também o SAMU nas escolas, né? Para que dê essa oportunidade também aos nossos alunos das redes municipais e da rede estadual aqui de Penedo, que possam ter esse primeiro contato, né, com a questão dos primeiros socorros. Então, agradecer de coração ao Dr. Jonas pela presença aqui, se deslocou de Maceió, um pedido que eu fiz para que ele pudesse dar entrevista aqui em loco, e também um pedido que eu fiz aí, não como o Jonas do SAMU ou o Jonas médico, que trabalha também no Hospital Regional da Mata e é um grande cirurgião geral, mas também um pedido que eu fiz para que ele pudesse vir até Penedo, além de dar essa entrevista, pudesse visitar a Santa Casa de Penedo, ao Hospital Regional aqui de Penedo, para que pudesse, da sua forma profissional, analisar os quadros ali, a nossa estrutura, e pudesse contribuir dando ideias também para a nossa Santa Casa, o nosso Hospital Regional. Eu sempre aproveito as amizades que eu tenho feito dentro da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas. São muitos os profissionais que nós temos extremamente capacitados, gabaritados e reconhecidos não só a nível estadual, como a nível nacional. Dr. Jonas é referência aqui no estado e também no Nordeste. Eu já tive a oportunidade de entrevistar também pessoalmente o Dr. Matheus, que falou um pouco sobre o AVC das Sinais, o neurologista, que é referência também a nível nacional. Inclusive, o próprio SAMU é quem faz parte da rede do AVC das Sinais no transporte rápido, seja aéreo, seja terrestre, dos procedimentos, dos pacientes que precisam ser atendidos. Então, é muito gratificante ver que vocês, além de contribuírem para o estado de Alagoas profissionalmente, ajudam profissionalmente também a cidade de Penedo e também fora do seu momento de trabalho, fora dos seus plantões, vocês ainda fazem essas visitas aqui na cidade de Penedo para ajudar, por exemplo, a nossa Santa Casa, que é uma instituição de mais de 250 anos. Então, muito obrigado pela sua presença. Abro agora o espaço para que você faça suas considerações finais e agradeço de coração a sua disponibilidade em vir falar sobre o SAMU aqui na cidade de Penedo, também fazer uma visita lá à Santa Casa de Penedo para ajudar de alguma forma essa instituição.
É uma satisfação, Guilherme, vir aqui a Penedo, uma cidade histórica, né? Uma bela cidade, inclusive. Contribuir um pouco, falando um pouco sobre saúde e contribuindo um pouco sobre, contribuindo um pouco com a Santa Casa, como você me solicitou, inclusive como amigo, né? Então, é uma satisfação estar presente, estaremos sempre aqui, sempre que for necessário, estaremos de volta para ajudar essa população de Penedo.
Camila, com você, últimas palavras, e agora já que você sabe que eu gosto de brincar, a turma da saúde está tudo mandando aqui as mensagens dizendo que a entrevista era com o Dr. Jonas, e você fica querendo pegar o microfone toda hora para falar, e eu estou dizendo para eles que a entrevista é com os dois. Aí já estão dizendo aqui que você quer um programa de rádio já, é verdade?
Não, não mesmo. Muito obrigada, viu?
Então, finalizando da parte, faça suas considerações finais.
Então, finalizando, né, agradecer, né, a participação, para que a gente pudesse esclarecer um pouco sobre o SAMU aí para a população. E ao Jonas e toda a equipe do NEP do SAMU Maceió por vir, né, a fornecer, né, ofertar esse momento tão rico para toda a nossa equipe, que possamos fazer ainda mais atualizações para prestar uma assistência de qualidade para toda a nossa população, que esse é o maior objetivo, sem dúvida.
Veneto FM não é só uma rádio, é uma marca.